jornalista do Paraná e do Brasil. Todas as quintas-feiras, a Rádio Fecopar, neste horário, na Fala do Presidente, entrevista pessoas com conhecimento contábil, pessoas com experiência nesse segmento, e hoje, mais uma vez, estamos aqui dando sequência a esse trabalho, coordenado pelo presidente da Fecopar, Paulino José de Oliveira, e num trabalho da jornalista Gabriela Rodrigues. Eu sou João Garcia e vamos iniciar a Fala do Presidente nesta quinta-feira, dia 19 de janeiro de 2023. Então, como anunciado, vamos conversar com o presidente eleito do Sindicato dos Contabilistas de Paranavaí e região. Bom dia, Carlos Alberto, ele que é de um escritório muito conhecido e que leva o seu sobrenome, Carlos Alberto Cripa. Bom dia!
Bom dia! Bom dia, João Garcia, tudo beleza?
Graças a Deus, tudo bem por aqui em Curitiba. Você fala da onde, Beto?
Na verdade, eu falo de Alto Paraná, tá?
Ok. É uma cidade...
Alto Paraná é próxima, exatamente. Próxima aqui, se você... Como está duplicada a rodovia, 14, 15 minutos, você está em Paranavaí. Ela fica entre Paranavaí e Maringá.
Certo.
Alto Paraná.
Ok, então o Beto, o Cripa... está se posicionando aí para os nossos amigos que estejam nos acompanhando nessa entrevista de qualquer canto aí do Paraná. Onde é que fica essa cidade? Alto Paraná. Quantos habitantes tem mais ou menos por aí, Beto?
Perto de 15 mil habitantes.
Certo. Você foi eleito o presidente do Sindicato dos Contabilistas de Paranavaí?
É meio esquisito, de repente, né? A pessoa está fora da cidade, né, de Paranavaí, e tipo assim, da cidade próxima, né? No caso Alto Paraná. Mas eu também já fiz parte, por alguns anos eu venho fazendo parte das diretorias anteriores, entende? E aí foi aí um nome. Pensado pelo pessoal, tinham outros nomes, claro, né? E como a gente está há algum tempo já acompanhando o pessoal nas diretorias anteriores, foi a nossa vez, vamos dizer assim, né? De tentar aí dar um pouco do nosso trabalho.
Mas, Beto, eu entendo que Paranavaí fez até uma inovação louvável, porque a base, né, territorial de um sindicato atinge vários municípios e você é bem um exemplo disso, tem oportunidade para todos, não é?
Poderia ser até que ficasse uma situação mais difícil, né? Mas a Sidneia, o conheceu, o Oswaldinho, o Baraldi, esse pessoal todo ali, a Sidneia é a nossa secretária ali, né, no caso do sindicato, né? Se ela falar, eu estou precisando de alguma coisa aqui, uma assinatura, você pode dar um pulinho aqui e tal. Como eu disse, 14, 15 minutos e está lá. Então, é muito próximo, né? Cidade próxima até que daria certo, eu entendo.
Eu entendo também, Beto, que é interessante porque muitas vezes o problema na cidade sede, ela não alcança o problema na cidade das bases. Então você está levando a experiência desse seu conhecimento na cidade sede com as cidades próximas aí e que faz parte, né, da regional.
Isso, exatamente.
Mas me conte como é que entrou o gosto pela contabilidade, como é que foi aí a sua incursão, você é nascido em que local, você é paranaense, conte um pouco da sua história.
Sim. Eu até gosto dessas questões aí, depois talvez a gente vai entrar aí né, numas perguntas aí, talvez até parecidas. E o que que acontece? Eu nasci na Água do Burro. A Água do Burro é aqui na, a chamada Estrada Divisora. A Estrada Divisora tem Paranavaí, Tamboara e Alto Paraná, né? Então eu nasci no sítio ali, o meu pai tinha um sítio lá, tem até hoje, né? Eu nasci lá na Água do Burro, né? E o meu pai e minha mãe, viu, João, eles tinham assim uma certa esperteza lá atrás. É, em 75, quando deu aquela geada toda, né, que queimou o cafezal, cafezais, eu acho que o meu pai viu que eu e o meu irmão, a gente não tinha a menor chance na agricultura, sabe? Nós não tínhamos aquele despertar para a questão da agricultura. A gente era, não ia dar certo lá, eu acho, sabe? E eles vieram para a cidade. Meu pai falou, olha, eu acho que nós temos que ir para a cidade e tal, porque os filhos aqui, não sei não. E a minha mãe acabou arrumando uma vaga para mim, vamos dizer assim, uma chance que eu tive, no escritório do Wilson Polaco. Ele tem escritório até hoje, inclusive já visitei o Wilson Polaco, né? Eu estou fazendo visita nos escritórios, né, de contabilidade da região de Paranavaí. E aí eu fiz essa visita exatamente, a primeira visita minha foi no escritório do Wilson Polaco, que me deu a chance. A dizer para o senhor que eu sabia de contabilidade, eu não sabia o que era nota fiscal, eu não sabia uma máquina de calcular, eu nunca tinha feito um cálculo na máquina, eu não sabia que existia alíquota de ICMS, essas coisas todas, não tinha a menor noção. O que eu era bom era em cálculo, certo? Sempre fui bom em matemática e tal, sempre gostei de cálculo. E o que despertou foi isso daí, sei lá, entrei nesse, foi o meu primeiro emprego, era pivetão lá, molecão, e entrei lá, e aí acabou dando certo, e de lá eu entrei pro escritório da pedreira, né, aqui tem uma pedreira, né, em Alto Paraná, eu entrei no escritório da pedreira aqui, perto da cidade, o escritório, não era lá na pedreira, e depois disso fui pro exército, voltei pro escritório da pedreira de novo, eles deram a chance de eu voltar lá. E depois foi que eu comprei o escritório de contabilidade. Eu só trabalhei na minha vida, tirando o exército, né? Eu fui para o exército um ano, na contabilidade.
Interessante, Beto. Agora, você, no contar aí os detalhes, me deixou uma curiosidade. A sua mamãe foi conversar com o Wilson Polaco.
Exatamente.
E como é que ela enxergou já que você tinha... Você veja que ela viu que você tinha um olhar aí, já que ela sabia da sua competência.
Não, sabe o que acontece? É assim, ó. O meu primo, o Dorival Cripa, trabalhava no escritório do Wilson. Ele e o Gardim. O Gardim também tem um escritório aqui. Eu trabalhei com o Gardim e ele também hoje tem um escritório de contabilidade aqui. Nós dois trabalhamos no escritório do Wilson Polaco, tá? Mas como tinha o meu primo que trabalhava lá, o que acontece? A gente, naquela época, a gente saía vendendo sorvete, a gente era engraxate, né? Podia ser isso daí tudo, que não tinha problema. E a minha mãe falou, cara, não dá pra deixar ele aqui parado, ficar aqui em casa sem fazer nada. Então, não dá. E aí ela foi falar com o Dorival Cripa, que era o meu primo, que trabalhava nos polacos, nos frutos. E o meu primo, logicamente, teve a conversa com ele e falou, por meio período ele pode vir aqui. Eu comecei por meio período lá, sabe? Aí depois, com o tempo, eu acabei estudando, transferi pro noturno, né, pro ginásio, que a gente falava ginásio, e aí comecei a trabalhar o dia todo nos Estados Unidos.
Ok. E quando os seus pais saíram da roça, vindo para a cidade, eles se ocupavam do quê? Assim, tinha alguma formação ou lidava ainda com os produtos da lavoura?
Não, meu pai e minha mãe continuaram na lavoura, mesmo daqui da cidade.
Ah, entendi.
E eu acho que talvez eu tenha pego, porque meu pai é bom de cálculo, minha mãe também é boa de cálculo, sabe? Minha mãe faz conta de cabeça, você tem ideia, meu pai também. Então, sim, acho que pegou, e meu irmão também. Por incrível que pareça, meu irmão também é bom de cálculo, ele trabalha comigo aqui.
Do jeito que tá hoje, viu, Beto? O pessoal não tá sabendo nem o número mais do celular dele próprio, né?
Exatamente. Nós fazíamos conta na cabeça, conta no papel, na caneta, o lápis ali, enfim.
Exato. Bom, e aí, seguindo em frente com a sua história, você nasceu na Água do Burro, e que pertence ao Alto Paraná, e aí ficou até hoje.
Nós temos o meu pai tem um sítio lá ainda, né? 60 anos lá, e tem esse sítio. E a gente continua com esse sítio lá. Nós agora resolvemos fazer umas coisinhas lá no sítio para fazer um churrasquinho no final de semana e tal, né? Fizemos um salão lá, uma horta, plantamos umas frutas, enfim, né? E aí a gente continua indo lá no sítio. Agora, e a gente de vez em quando vai lá, arruma uma cerca, nós já fizemos, né, uma área lá de cerca, colocamos umas duas novilhas lá, uma eguinha pro meu neto, e aí a gente vai lá pro sítio de vez em quando.
E que bom, Beto, e você sabe que essa aproximação do neto, dos filhos com a terra, está lá na frente. Eu acho que aquele tal de êxodo rural vai ser um êxodo urbano. Como é que você vê isso aí?
Exatamente. Eu acho muito interessante, porque é o seguinte, o meu neto, eu crio ele assim. Eu vou lá para o sítio, você esquece que ele existe, entende? Ele anda para cá, ele vai para lá, ele quer mexer nas coisas, ele tem 5 anos, mas ele quer mexer nas coisas, você está carpindo, daqui a pouco ele quer carpir lá, tem um pedaço lá, que você tem a graminha, de repente tem um maquinho, você quer carpir, tem alguma coisa para fazer, enfim, em tudo ele se mete, entende? Ele quer participar. E isso aí é interessante, né? E a gente vê hoje algumas pessoas que a gente conversa assim, o pessoal tem essa tendência de repente fazer alguma coisa no sítio, e tem até, eu conheço tem um amigo meu aí que ele morou em Curitiba por longa data e hoje ele está morando em Nova Esperança, no sítio. Ele voltou para o sítio porque ele falou, aqui eu tenho a paz. Talvez nem todo mundo pense assim, mas eu conheço muita gente que de repente era da roça, foi para a cidade e tal, e a esperança era o quê? Se aposentar um dia e de repente voltar para a roça. Eu mesmo, se eu pudesse, eu voltaria para o sítio e morar lá. Se desse, eu não tenho tempo ruim para mim, não.
Entendo.
Logicamente, numa situação diferente, eu não iria trabalhar lá no sítio, assim, verdura, fruta, para fazer e mexer, isso aí a gente faria. Mas de realmente trabalhar no dia a dia com as 5 ali, aí realmente não dou conta.
Certo. O Fernando Alves, o Fernando Alves Martins, que nos escuta lá em Apucarana, ele, que é o presidente lá da Associação dos Contabilistas, quer dizer, já foi presidente, que agora é o... O Damião, que é o presidente lá, o Oswaldo Damião, ele diz o seguinte, João, antes, para nós sairmos da roça, a gente precisava estudar, aí saía da roça. Agora,
exatamente.
Agora precisamos estudar de novo para voltar para a roça, porque modernizou tudo.
exatamente.
Então...
teve muita inovação, a gente vê na questão ali da lavoura, né?
Hoje tem máquina com ar-condicionado, né? A direção hidráulica, se você não conhecia, né?
Exatamente, com certeza.
Ok. Bom, vamos agora para o Sindicato dos Contabilistas de Paranavaí, no qual você foi eleito presidente. A posse será quando, Beto?
A posse será dia 10 de fevereiro, viu? Okay. Numa sexta-feira.
Uma sexta-feira, perfeito.
Eu acho que é a primeira, tá? Se eu não me engano, é a primeira das posses que vão acontecer aí. A primeira é a nossa, se eu não me engano.
Certo. E você lembrou do Oswaldinho, o professor Valdir, tem tanta gente boa aí, o Devaldir.
Professor Ivan, o Valdir, professor Valdir, Deva. Tem tanta gente boa aí.
E o vice-prefeito de Paranavaí.
Exatamente, o Baraldi, vice-prefeito de Paranavaí.
Certo.
E nós tivemos reunião ontem, já, a primeira. Inclusive, estava lá o professor Ivan, o Oswaldinho, o Devanir, o Ilaerte, enfim, a infinidade do Iziane, o Marco. Tinha muita gente da diretoria que se fez presente, a Rafaela, enfim, o pessoal se fez presente, e o Baraldi estava também nessa reunião. E nós temos aí a honra de ter um vice-prefeito, né?
Exatamente, e além disso, eu vejo no histórico de Paranavaí pessoas muito competentes na área contábil, sabe, Beto?
Tem.
E tá chegando, mais um, né?
Tem. Graças a Deus.
Tá chegando.
Paranavaí tem muita gente boa, viu?
Tá chegando mais um da CRIPA.
Mas é CRIPA, na verdade, aqui hoje é CRIPA e Marconi Contabilidade, porque depois de 2010 para cá, o Raul Marconi, que era funcionário, ele passou a ser sócio também.
Ok, parabéns aí por essa. Eu diz que a empresa que mais dá problema na vida é de sociedade e familiar. E a empresa que mais tem sucesso é a de sociedade e familiar. Concorda?
O que acontece, olha, quando eu comprei o escritório, eu era sócio do Orivaldo, tá? Só que em 89 eu comprei a parte do Orivaldo. Fiquei pagando o Orivaldo até 91. Em 93, eu ofereci a metade pro meu irmão, o Sérgio Cripa. Em 93. Aí ficou sócio e meu irmão de 93 até 2010. Chegou em 2010, eu falei, cara, tá na hora da gente pegar o Raul, que era funcionário nosso há alguns anos. Vamos chamar ele para a sociedade assim. E daí entrou o Raul Marconi, como sócio, exemplo, em 2010 pra cá, quer dizer, com o Raul nós temos sociedade há 12 anos. O meu irmão desde 93, é tempo pra caramba, né? E, cara, assim, tem erros e acertos. Um dia uma coisinha aqui, outro dia ali, mas você tem que tocar, né? Faz parte, né? Faz parte da vida, faz parte da profissão, faz parte do que a gente tem que passar e a gente tem que tentar consertar, né? Tem algum probleminha, de vez em quando, a gente faz uma reuniãozinha, olha, vamos acertar aqui, é assim, assado, tal, beleza. E vamos tocar pra frente. Tá dando certo, né?
Sim, sim. É por aí. Tô me lembrando aqui, que tá em sintonia, uma pessoa que te conhece. O Luiz Antônio Boregas, que foi auditor da Receita Estadual e também comandou Paranavaí aí, diz que...
Rapaz, o Boregas é de Nova Esperança, ele era chefe da agência de rendas de Nova Esperança e depois também em Paranavaí. Esse aí, eu vou falar a verdade, se você fala assim, tem contadores e contadores. Esse aí era dos bons, hein? Esse aí era dos bons, você fala, esse aí entende da coisa, uma grande figura, viu? Um abração pro Boregas. Certo. Lembro muito dele,
né? Pois é, olha, Beto, veja como na trajetória se faz bons amigos, não é?
Com certeza.
E você confirma aquela tese que o QI é o que vale. Não porque você calculava bem, era bom nos números, mas o QI do teu primo aí, da tua mamãe...
Exato.
Foi.
Eu não sei, por exemplo, se não tivesse o meu primo lá, eu teria entrado no escritório. Eu fico pensando, meu Deus, o que teria sido da minha vida, né? Quando eu estava no exército, sinceramente, quando eu estava no exército, eu pensei em ficar lá, né? E fazer carreira. Mas tinha um problema aqui da ELSA, a escola de sargento, né? E aí tinha um tempo, os sargentos, eles tinham um tempo pra ficar. Eu falei, cara, de repente eu faço concurso da ESA, passo, fico 6, 7 anos e tchau. Tinha um período lá. E eu queria ser daqueles, eu adorava aqueles da AMAN, Academia Militar da Cruz Negra, né?
Sim, sim.
Eles lá ficavam o tempo todo, subtenente, tenente, e depois você vai, né? Capitão, major e tal, né? Segue carreira. E não deu certo lá no exército, acabei não tendo coragem de ficar lá. Voltei aqui e continuei na contabilidade. A única coisa que eu acabei fazendo na vida foi contabilidade. Sabe quantos anos faz comigo contabilidade? 40 tá, se era coisa, 44 anos.
Caramba, é uma vida, viu?
Porque a gente não tem a data, porque assim, naquela época, você não tem registro dessas coisas, a não ser os livros lá, né? A gente, nos livros a gente escrevia tudo aquele mundaréu de coisas, as notas fiscal e tudo aqueles dados. Então, eu sei que foi entre 75 e 80 que eu entrei lá no escritório do Wilson. É, o documento são os livros que eu tenho, mas é um livro que você acha de um cliente e tem outro livro que de repente já foi pro Beleléu, como diz outro, né? Então aí, eu sei que foi, tem uns, em torno de 44 anos, eu tenho 58, em torno aí de 44 anos, 45 anos que eu trabalho com mesmo com contabilidade.
É, parabéns, e continua, né? E continua ativo aí, e agora com mais... Com mais encargos pela frente aí, que eu sei que será bem conduzido por você. É, estamos conversando com Beto Cripa, ele que já foi eleito presidente do Sindicato dos Contabilistas de Paranavaí e Região, e que assumirá agora, no dia 10 de fevereiro, em posse festiva, aí essas funções. É, Beto, como é que você vê aí o trabalho hoje do sindicato? Você sabe que os sindicatos perderam aquela verba que recebiam. Como é que você entende que os sindicatos, de modo geral, eles têm que desenvolver os seus trabalhos para fazer com que o filiado se sinta representado e, ao mesmo tempo, você ter a manutenção de tudo que precisa um sindicato?
Então, Javerci, é assim, o sindicato nosso aqui, o pessoal é bem unido, sabe? É, até o Ricardo, né, o Ricardo Polido, que trabalha no escritório Argos, ele foi presidente por 4 anos. É, antes dele, eu acho que era o Devanir, acho que era o Deva. E daí, o que que a gente vê? Eu penso assim, parceria com a Pecopar. É, nessa reunião de ontem, deu certo, né, que nós tivemos a reunião ontem, e ontem mesmo vocês estavam procurando a gente para essa conversa. Então a gente tem, mais ou menos nós fizemos aí alguma coisa que a gente vai fazer durante o ano, né? Uma delas é essa parceria com a Fecopar, nos cursos que podem vir. Nós temos ali a questão da certificação, dedicação para pessoas físicas, jurídicas, enfim. Nós vamos trabalhar em cima disso. Mas o que que a gente está fazendo? Isso é uma questão minha, né? Até não sei se os outros presidentes já fizeram isso na região do Paraná. Sei de presidente do sindicato aqui de Paranavaí que já fez isso. Começou a visitar o Oswaldinho, né? Ele me falou. Até no meu tempo, eu que fui presidente do sindicato, eu visitei alguns escritórios e tal. E isso veio da minha cabeça, não tinha pedido opinião pra ninguém, mas eu falei, cara, é da minha cabeça e eu vou, sabe? Eu acho que tem que ir. Vou procurar os escritórios de contabilidade. Logicamente, comecei pelo de Alto Paraná, visitei os 3 escritórios aqui, né, além do nosso, tem mais 3. E visitei primeiramente o Wilson Bosco, foi o que me deu a oportunidade lá atrás, né? E nós vamos fazer o quê? Eu vou fazer essa visita aqui. Pego aqui Tamboara, São Carlos do Ivaí, Paraíso do Norte, Mirador. Faço uma visita nos escritórios aí. E fazer o quê? Tentar fazer essa aproximação do sindicato com o contabilista, né? Com os escritórios. De repente falando, não temos talvez tanta participação dos escritórios com a gente. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer essa aproximação dessa forma. Primeiro é visitando mesmo. Visitando, não tem cobrança nenhuma. É uma visita. Nessa visita você acaba conhecendo um pouco da história do contador, do contabilista, como que ele começou, enfim. E isso daí pode, de repente, eu fico imaginando assim, trazer alguma coisa para de parceria para o sindicato, beleza. Se for nesse sentido, muito que bem. se não de repente não render frutos, valeu a experiência que a gente vai ganhar, entende? Eu penso aí em formar alguma parceria com esses escritórios, porque a gente nota que tem alguns que estão bem assim, eles estão distantes do sindicato, entende? E talvez ele esteja pensando o quê? Que o sindicato está distante dele. Então, que nós vamos fazer essa ponte, entende? Estou me propondo, né? Eu vou fazer isso daí, visita aqui de um lado, depois vou aqui para o outro lado, vou, enfim, Terra Rica, Demão do Norte, tá? E vou fazer. Paro em fevereiro, no final de fevereiro, vou dar uma parada, aqueles que eu consegui visitar, beleza, depois tem declaração de imposto de renda, não adianta que não você atendendo em escritório nenhum, né? Então, março e abril eu paro, e depois, em maio, vou voltar a visitar os escritórios da região de Paranavaí. Os de Paranavaí, não sei se será possível, né? Pode ser até que a gente depois lá, sobrando tempo, acabe visitando um e o outro. Mas eu estou me propondo a fazer isso daí, entende? Porque é lógico, com essa receita menor, você tem que dar os seus pulos, né? Então nós vamos tentar essa parceria. Nós temos a parceria hoje, logicamente, com a FIAP, enfim, de Paranavaí, que é onde nós estamos locados hoje, né? O sindicato. Então isso é muito bom, né? E buscar as parcerias, é isso que nós vamos fazer. E essas visitas aí.
Certo. E como é que você vê esse seguro de responsabilidade civil? Você acha que no interior isso está sendo necessário? Porque em alguns casos eu já vi comentários de que o cliente hoje está dando preferência ao escritório que tenha esse seguro de responsabilidade civil. Na sua opinião, sim, procede isso?
Nós fizemos aqui, entende? Porque assim, nós como contadores, vamos dizer assim, você não é perfeito. Você busca a perfeição, você tenta ser o melhor que você pode. Mas, por uma forma ou outra, você pode não escapar, de repente, de uma situação e talvez o teu cliente vai achar que foi você, né? E é que tem que pagar a coisa. Então, nós temos aqui, e eu entendo que seria muito bom o pessoal, cada um aí no seu escritório, pensar em fazer.
É, que é mais um produto que a federação tem através dos sindicatos, né?
Sim,
tem um convênio aí com a Floripana Seguros.
Isso daí, de repente, o que que acontece? Nós podemos, porque é lógico, você quando você fala no seguro, você fala em despesa. E o cara sempre pensa em reduzir custo. Só que tem hora que o custo torna-se um benefício, né? Porque o risco que você corre, né, é grande. Então é muito bom você poder ter esse seguro para que você, de repente, se tiver um problema, caso tenha o tamanho, né, do problema não seja tão grande na questão do que você poderá sofrer com alguma ação, enfim, né? Então eu acho muito importante, viu?
Certo. Agora, você citou dentro do trabalho aí, você citou capacitação, treinamento, cursos e tal. Segundo me consta aqui, o Conselho Federal de Contabilidade exige que cada contador tenha no mínimo 40 pontos para... como é que funciona isso? Você está ciente para poder explicar para nós aí o que é exigido pelo Conselho dos Contadores? E parece que tem entregar essa declaração até o final do mês?
Olha, eu desconheço.
Tá. Então, eu estava vendo, inclusive faço essa pergunta, porque eu recebi aqui um comunicado de que o Conselho exige um determinado número de pontos de cada contabilista para que ele possa ir galgando outros cargos dentro da própria contabilidade, como auditor, como, enfim, Existe também um critério aí que eu não conheço bem, por isso que eu faço a pergunta. E se tudo é exigido hoje do contador, é exigido aquela declaração, né, de que você é corresponsável pelo seu cliente.
Sim.
Também vence em janeiro, né?
Sim, essa daí. Nós já fizemos.
Tá.
Só que eu não tenho realmente nosso conhecimento. O que eu sei é assim: você, como contador, como contabilista, a lei muda a todo momento. Então, eu penso assim: no dia a dia nosso aqui, é um eterno. É curso que você faz no dia a dia, porque aquilo aqui era assim, já não é mais. Agora mudou ali que você não sei o quê. Agora isso daqui que era assim, você tem que fazer dessa forma. Então nós temos que ler e estudar muito durante todos esses 44 anos aí que eu trabalho no escritório. Você tem que fazer isso. Você não tem como falar, eu vou, por 2 anos aqui, eu vou ficar paradão aqui, eu vou ficar numa boa. E você não vai conseguir dar conta. Então, os contabilistas, eles estão sempre se renovando. Isso aí, se ele não se renova, ele, com certeza, ele vai ter que parar de trabalhar no escritório de contabilidade.
E o sistema digital, você acha que melhorou bastante, ou o guarda-livros, o seu tempo era guarda-livros?
Era guarda-livros. Nós temos um grupo do WhatsApp, eu guarda livros. É assim, rapaz, às vezes a gente começa a falar, porque a gente tira sal, né? Alicate de puxar saldo, né? Alicate de puxar saldo, aquelas brincadeiras que a gente fazia, papel carbono. Esses jovens hoje, o pessoal não faz a menor ideia do que nós passamos lá atrás, né? Eu acho assim, toda essa modernidade aí, ela é boa, é claro que é boa, né? Tenho alguma coisa, de repente, aí, que, sei lá, eu não vejo a questão, por exemplo, mas e o desemprego? Nós aqui tínhamos, por exemplo, quando eu comecei, era 4 funcionários, hoje nós estamos acho que em 12 aqui, nós estamos em 12. Então, mesmo com os computadores, mesmo com a inovação, aqui aumentou, né? Então a gente, se fosse ver, de 4 funcionários, vai ter menos hoje, não. Nós tivemos mais, porque também tivemos mais empresas e tal, né? E aumentou o número de funcionários, todo mundo com computador? Todo mundo com computador. Mas, tem um lado bom, né? Eu vejo que é bom.
Inclusive, segundo os dados, o segmento contábil é o quarto maior gerador de emprego no mundo.
No mundo.
É.
Eu não tinha esse dado. Eu não tinha esse dado aí.
Pois é.
Olha que interessante,
hein? É. E no Paraná são quase 40 mil contadores, né? 36 mil a 37 mil inscritos.
Nossa.
No CRC. Beto Cripa, presidente do Sindicato dos Contabilistas de Paranavaí. Hoje, na sua opinião, o contador é simplesmente um controlador dos números, ou ele é um conselheiro, ou ele é um orientador, ou ele é um amigo do empresário? O que, que é o contador hoje, na sua opinião?
É assim, existem os dois lados, né? Tem contador que ele, às vezes, não faz essa ponte aí. Mas aqui, quando você vê, tem cliente, ele entra aqui, por exemplo, ele está aqui, posso entrar? Ele fecha a porta aqui da minha sala. Eu queria tirar uma ideia com você. Olha, é assim, assim, assado. O que, que você me diz? Você sabe que eu não faço nada se você não me falar. Eu tenho cliente que é assim, entende? Eu tenho cliente que ele vai fazer alguma coisa, uma compra de um bem, de um imóvel, enfim, vai vender um. Primeiro ele vem aqui. E depois, e são vários, tá? São vários. Mas como você acha que eu devo proceder e tal? Então, tem muito, o contador ajuda muito, chega a ter assim, eu digo, amizade. Tem cara que fala, ô Pé, você é meu amigo, cara, de longa data, então em você eu confio, cara. Então eu queria saber de você, o que você me diz aqui? Você sabe que eu não faço nada se eu não tiver a tua ideia. E aí, você... Por isso que eu falo assim, eu, pelo menos, eu me sinto muito feliz na profissão de contador, entende? Eu me sinto muito feliz. Eu não imaginava, nunca pensei na vida lá, quando eu era moleque, que eu ia querer ser contador, mas a vida, o destino foi por esse lado. E hoje, vendo tudo que eu passei nesses 44 anos, eu vejo plano real, aquelas coisas todas, corta 3-0, passa uns anos, corta 3-0 de novo, e não sei o quê. Tudo isso, você tem clientes daquela data, de 85, eu tenho clientes até hoje, né, que estão vivos aí, graças a Deus e tal. E vem aqui, ter a ideia com a gente, vem aqui, olha, aqui com vocês, e logicamente no Gatinho, no São Polaco, enfim, nos outros escritórios, Paranavaí, da região, é tudo a mesma coisa. Tem aqueles clientes que são fiéis e que confiam no contador, e o que o contador fala para ele fazer, ele vai fazer, entende? Então nós somos orientadores, nós somos parceiros, somos amigos, sim. Eu entendo, eu vejo por esse lado.
Ok. Que veja a importância, né, de vocês. Agora, vou fugindo um pouco aqui. Você esteve no Jocopar em Campo Mourão. Como é que está aí a sua visão para o Jocopar em União da Vitória e o pessoal de Paranavaí? Porque foi Paranavaí, e na história do Jocopar ela tem suma importância, porque eu não sei se a ideia nasceu aí e o primeiro Jocopar aconteceu em Foz ou vice-versa, né?
Eles tiveram umas conversas antes. O Zaldinho conta a história lá, sabe? Todo ano que tem o Jocopar ele põe lá no grupo e a gente acaba dando aquela lida assim para relembrar, né? Porque ele é muito assim do animador aí do Jocopar. Tem ele, o Valdir, enfim, tem alguns aí que são o Rui, o Hugo, que são o pessoal assim que gosta da bola, que tem o Igor de Alto Paraná, que joga bola e tal. Então tem aqueles que jogam bola, eu, por exemplo, jogo truco. E tranca. O meu irmão também.
Certo.
Nós já fomos campeões de truco, de tranca, né? De canastra nos jogos brasileiros, da contabilidade, né? Lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria. E a gente, rapaz, eu tinha um casamento no sábado. Domingo, eu saí do sábado, tarde do casamento. 6 horas da manhã eu estava acordado e, no domingo, me mandando para Campo Mourão. Eu falei, eu vou de carro, vou sozinho. E não deixe. E foi aí que encontrei esse coisa lá, né?
Exatamente. Você
mas nós estamos animados para ir para o Nando Vitória. Se Deus quiser, estamos indo para lá.
Ok. Então, olha, conversa muito boa, como o tempo passa rápido. Beto
Cris. Pois é.
Já são...
Nossa, 10h52.
Então, quero agradecer aí a oportunidade que nós tivemos de conhecer um pouco mais da sua história. Desejar sucesso aí nas novas funções. E a Rádio
Muito
foi
Copar
está aqui juntamente com o Paulino e com a Gabriela. Estamos à
disposição. Um abraço para o Paulino e para a Gabriela.
Ok.
Ótimo.
Tá. Então, agradeço aí a sua participação e as suas
considerações
finais aí. E um grande abraço e até outra oportunidade.
Eu que agradeço aí a oportunidade que vocês me deram. Eu já fui vereador, né? Eu já fui professor na Fundação Bradesco, aqui no Colégio Rainha da Paz. Então, não me dê a chance de falar não, sabe? Porque eu falo muito. Então, eu não posso ver o microfone.
Que bom.
Eu sou igual ao senhor, eu acho. Viu? O senhor também tem esse lado aí. Então, cada um tem um lado que gosta. Eu gosto de cantar, sabe? Eu gosto de cantar.
Opa.
O que eu faço a parte assim é cantar. Então, se souber alguém de uma cantoria ali, o senhor fala que um dia lá no Fecopar a gente faz um bem bolado lá.
Alô?
Oi.
presidente Paulino, estamos descobrindo mais um talento aqui. Agora nós vamos criar o karaokê.
No jogo Copa. No jogo Copa. Isso. No jogo Copa, não sei Copa. No jogo Copa, se tu pede alguém lá, nós estamos cantando lá.
E o Joel no acompanhamento, o Joel de Maringá.
Né? Ah, o Joel de Maringá é bom.
Ah, na sanfona ele é muito bom.
Opa, que beleza.
Mas que excelente. Você deu uma ideia muito boa aí, Beto. Né?
É.
Vamos levar pra frente.
Tá, tá joia.
Ok.
Muito obrigado. Não,
aproveitar e peraí. Eu tenho meio minuto aqui. Você é bem afinado. Qual é a música da sua preferência que eu vou anotar aqui?
Não. Eu não, tipo assim, eu não sou bom pra lembrar as letras de todas as músicas, mas eu gosto de cantar muito em italiano. As letras em italiano eu sei mais do que as, por incrível que pareça, do que as brasileiras. Mas eu canto na igreja, né? Não tenho problema pra questão de tonalidade, não. Logicamente é assim, olha, não dá pra cantar em lá, vamos cantar em mim. Não dá pra cantar em mim, vamos cantar em dó. Mas tamo junto aí.
Ok, que bom, Beto. Então, muito obrigado e até a outra oportunidade, hein?
Muito obrigado, senhor.
E assim, senhoras e senhores, ouvintes da Rádio Fecopar, com muita alegria aqui na fala do presidente, tivemos aí a presença do Beto Crippa, ele que em 10 de fevereiro estará assumindo o Sindicato dos Contabilistas de Paranavaí e região. Daqui a pouquinho a gente volta no Papo das 11.